Esta semana, João Miguel Tavares declara-se a crédito. Pedro Mexia quer ser tudólogo e Ricardo Araújo Pereira sente-se a 20 mil pés. Está reunido o Governo de Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos no final de uma semana em que a região de Lisboa foi obrigada a dar um passo atrás no desconfinamento. Daqui a pouco avaliamos as imposições do Governo na tentativa de controlar a pandemia com o país a três velocidades. Mas antes, a insólita homenagem de Bolsonaro aos mortos por Covid no Brasil.
Nós queremos prestar uma homenagem aí aos que se foram vítimas do coronavírus. Então, pedir para o Gilson que toque aí Ave Maria para a gente, Gilson. Obrigado, Gilson.
Um momento musical com o alto patrocínio do Presidente Brasileiro. Já tinha ouvido a Ave Maria de Schubert em sanfona, Ricardo Araújo Pereira?
Não, e a sensação que tenho é que continuo a não ter ouvido, porque, atenção, isto, se me dissessem, isto, ele vai cantar os parabéns a você, eu acreditava. Esta música tanto pode ser a Ave Maria do Schubert, como os parabéns a você, como pode ser várias, qualquer... O Bolsonaro diz, é uma homenagem aos que se foram, mas não diz... Não diz que são pessoas. Ele pareceu uma homenagem muito bonita a um gato morto. Isso sim, até porque a homenagem reproduz aquilo que o som de gatos que estão doentes, de facto.
Convém lembrar
Acho
que
um escândalo ninguém dar uma moeda ao homem, no fim. Ninguém, nem o
homem,
Bolsonaro, nem
o homem não é um homem qualquer, não é um pedinte que estava a tocar na esquina de uma rua do Rio de Janeiro. É o sanfoneiro, chama-se Gilson Machado e é o presidente da Agência para a Promoção do Turismo do Brasil. Como é que avalia os méritos musicais e artísticos deste artista, João Miguel Tavares?
Magnífico, magnífico. Eu acho que para qualquer brasileiro com um QI acima de 100 deve ter aquela mesma sensação do que ser, sei lá, um romano durante a invasão dos bárbaros. Não? Que é esta a sensação. É, nós olhamos para aquilo e pensamos... O que é que aconteceu
este
ao Brasil?
Este senhor já esta semana tinha sido notícia porque participou num debate em que, secundando o Bolsonaro, disse que o Brasil não podia especializar-se no turismo gay, embora tenha depois acrescentado, eu não tenho nada contra quem usa seu orifício rugoso infralombar para fazer sexo.
Mas isso, atenção...
É uma boa perífrase.
Excelente.
Mas isso aí eu diria que entre a descrição do Anos e ele a tocar a Ave Maria de Schubert, eu vou para a descrição do Anos.
Tem mais talento.
Tem mais talento com as palavras.
E achei mais compensador e até musicalmente mais agradável a perífrase sobre o olho do rabo.
Não se costuma usar dessa formulação.
Peço desculpa, entusiasmei.
Que significado é que atribui Pedro Mexia ao facto deste ser o primeiro ato público de Bolsonaro em homenagem aos mortos no Brasil por Covid-19? Já são, nesta altura, mais de 55 mil.
Acho que está ao nível da preocupação que ele tem demonstrado. Se fosse um chefe de Estado preocupado com os seus concidadãos, seriam aquelas coisas, uma missa de réquiem, 40 salvas de canhão, assim é uma sanfona. É o nacional sanfonismo, é a ideologia bolsonarista. E, de facto, a gente vê isto e se fica embaraçada. Isto é um chefe de Estado. Isto é um chefe de Estado de um país que não é uma micro-república com 500 mil habitantes. É um dos grandes países do mundo, em termos não só da população e da dimensão.
Com um arcabouço intelectual.
Falado há uns anos como sendo um dos países...
Dos BRICS,
um dos países emergentes e que poderia ter um assento no concerto das nações diferente ao nível do percurso que o Brasil fez, para a sanfona.
Bom, vamos então à ordem de trabalhos da semana. O João Miguel Tavares quer ser desta vez ministro do ontem. Isso não chega já um bocado fora de prazo, João Miguel Tavares?
Chega, Carlos, mas a culpa não é minha.
Quero falar de uma recomendação da Direção-Geral de Saúde recebida no Porto, de forma sarcástica,
exatamente,
esta semana.
Exatamente.
A DGS publicou no dia de São João um conjunto de recomendações para a noite de São João.
Exatamente.
Terá sido um disparate ou um disparate?
Foi isso mesmo, cara. É um disparate ao quadrado. É um disparate ao quadrado. É difícil olhar para aquilo e ser otimista, porque há gente que diz, foi uma gafe.
Mesmo sendo o João Miguel Tavares?
Não, mesmo com todo o meu otimismo, porque assim... A gente olha e diz, epá, coitado, enganaram-se, pá, chatice. Pronto, colocaram aquilo, a quem é que não acontece ter um engano? Mas é que aquilo não pode ser visto assim, porque era a noite de São João. A noite de São João aconteceu. Portanto, a sensação que a DGS...
Se calhar é gente que come o bacalhau da Consoada no dia 25 à noite.
Não é possível. É possível, mas o problema não é quando é que falhámos o anúncio por um dia. Não, é porque nós supomos que a DGS deve ter estado atenta à noite de São João. E quando nós reparamos que os avisos são colocados depois da noite de São João, chegamos à conclusão que se calhar a DGS esteve distraída.
Se calhar não é a DGS, se calhar é mesmo lá o responsável pelas redes sociais da DGS.
Mas,
o que talvez faça alguma diferença.
Isso és tu com o teu otimismo.
Boa vontade.
Estás-me a ultrapassar, nem otimismo pela direita. Mas mesmo, eu não sei se é isso, não é? Eu não sei se é
graça,
isso. É suposto a DGS, ainda sobretudo nesta altura de mega urgência, estar devidamente coordenada. E nós olhamos para aquilo e pensamos, mas onde é que está a coordenação? É que não se vê.
O post tinha três quadras populares. Será que foi a inspiração do poeta da DGS que atrasou a publicação, Ricardo Araújo Pereira?
Oh, Carlos, eu estou chocado com o João Miguel Tavares, realmente às vezes traz para aqui... coisas só para ser desagradável. Quer dizer, a DGS, João Miguel, desculpa lá, a DGS está a preparar com a máxima antecedência o São João de 2021. Não podia ser com mais não podia. É no dia a seguir à noite de São João, está a preparar a noite de São João de 2021. Quando as coisas são preparadas em cima do joelho, o João Miguel critica. Quando são preparadas com o tempo, o João Miguel critica. Não se consegue agradar este
Também
rapaz.
Pode ter acontecido que alguém na DGS quis seguir o exemplo daquela festa de passagem de ano que há atrasado, que foi celebrada num dia 7, quando o fogo de artifício falhou.
Com certeza.
Não, ouçam. Estes senhores supostamente estão preocupados com a Final Eight e com a Champions. Tem bem que só lancem as recomendações quando já alguém tiver a levantar o caneco. E isso preocupa-me. Está o Messi a caminho da Argentina e a DGS. Atenção, muito cuidado.
Não se juntem.
Não se juntem aos estádios.
Nada de efusões desnecessárias.
É só isso.
Além de que às vezes a gente critica a DGS. A DGS, por exemplo, falou sobre as máscaras e desaconselhou. Ao princípio havia uma hesitação. As máscaras sim, máscaras não. Máscaras dão uma falsa sensação de segurança. Afinal, as máscaras são obrigatórias. Qual é a maneira de acertar? É no dia seguinte. No dia seguinte, dizer, está aqui a maneira como as pessoas deviam ter comportado na véspera. Portanto, finalmente, a DGS está a comportar-se como deve ser.
E cá estou eu.
Como deve
mas
ser,
havia não, as quadrinhas populares. Havia, qual das três é que lhe parece mais bem conseguida?
Eu, a do alho porro, aquela que diz no fim, é esta mesmo. Ó meu querido São João, má notícia te vou dar. Este ano fiquei em casa, alho porro vai murchar. Esta sim, parece-me que exprime melhor a desolação, aquela desolação do alho porro a murchar no fim.
Posso mostrar-me?
Ainda por cima, porro está escrito com um acento.
Pois, o João Miguel Tavares estava indignadíssimo.
Não, eu não sei se é possível mostrar outra vez aquelas quadras, mas em quatro pobres versos, consegue ter dois erros de ortografia.
Tem o O.
Não, o O primeiro. Aquele O escrito assim com acento num O nem sequer existe.
Não.
Depois, OH é uma interjeição. E ali não é uma interjeição, é um determinante.
Vocativo.
Exatamente, é um vocativo. Oh, meu querido São João, está a chamar o São João.
Portanto, não foi por terem atrasado na revisão.
Não. Que... Oh, ficámos nós quando vimos estas quadras. Foi, oh, enganaram-se. E se é um OH, provavelmente eles já estavam a antecipar qual seria a nossa reação. Foi de, oh. E além disso, porra, não tem esse circunflexo no primeiro
gol. Não tem nenhuma quadra para a troca, Ricardo?
Carlos, assim, uma quadrinha... Para já isto devia ser desafio para o VAT. Mas,
é, e ele não está
para,
aqui caladinho.
E não para mim. Mas,
todas as semanas anda a escrever sobre
mas
poesia.
Mas talvez uma coisa do género...
Guardamos o Pedro Mexia para a poesia
para,
erudita.
Para a alta cultura, sim, isso é verdade. Vamos desperdiçar esta coisa, as coisas reais com o palhaço, não é? Coisas reais para o palhaço. Do filé mignon para o VAT. Minha rica DGS dos conselhos sem igual, diz-me agora o que fazer no passado carnaval. Talvez esta com o manjerico, atenção, com, sim, sim. Assim dito, não presta, mas com o manjerico.
Com o manjerico não, pode aparecer a PSP, não é?
Sim, não deixou os manjericos. Não deixou os manjericos e eram de papel. Quanto mais um, assim.
Vê este caso como um episódio anedótico ou retira dele alguma. Algum tipo de ilações, Pedro Mexia?
É possível que a DGS estivesse já preocupada com a organização da festa do Avante na Ilha do Pico. Porque sabia se a Ilha do Pico não é demasiado pequena para aquela festa. Quer dizer, há coisas que me preocupam mais do que este erro. As coisas que já foram ditas sobre máscaras, etc. O Primeiro-Ministro, aparentemente, irritou-se esta semana. Quer dizer, irritou-se todas as semanas, mas esta semana foi notícia. E dizendo que quer que falem com clareza. Ora bem, nós podemos achar...
Sim, é uma notícia da revista Visão, sim. Uma reportagem sobre o encontro no Infarmed, em que António Costa se terá queixado, sim, da falta de dados, ou de dados pouco claros que lhe têm sido fornecidos para decidir.
Mas, na verdade, essa é a história da pandemia. Nos momentos em que nós estávamos convencidos, por causa dos números, que estava a correr bem, e nos momentos em que estamos convencidos que está a correr mal, a verdade é que da DGS... A OMS, passando pelos vários especialistas de várias áreas, o que é, aliás, em parte natural, mudaram de opinião, viram as suas opiniões desmentidas pela realidade, disseram que não era bem assim, e alguns, há vários cientistas e especialistas nesta matéria, que dizem coisas do género, eu acho que é assim, mas não me citem, não sigam o que eu estou a dizer. E isto é um problema óbvio, porque isto é novo. Agora, há umas gafezinhas de conferência de imprensa e de comunicado que
mas
são gafes.
É que nos interessam aqui.
São gafes. Não, que são gafes. Que são gafes divertidas. É divertido errar o dia de uma. Mas tem havido tanta incerteza quanto aos factos que acho que o alho porro não é.
Não está na primeira linha. Mas pelo que percebi, o João Miguel Tavares vê este episódio como um episódio revelador. Revelador de quê, João Miguel Tavares?
Um revelador da descoordenação que nós temos assistido com demasiada regularidade. E ainda por cima, é verdade que isto é novo. Certo, mas a DGS já estamos com isto há mais de 3 meses. Convém já existir uma articulação que
e
nós
OMS,
sentimos que não existe.
As coisas que a OMS diz e desdiz em conferência de imprensa.
Eu, apesar de tudo, com a OMS, a gente vai podendo bem.
Transmissão, agora, o papel, meu Deus, não tem fim as coisas que a OMS
diz. Nós já
disse.
Vamos falar dos números e acho que nos números há alguns ataques ao governo que eu considero que seguem injustos. Mas na questão da informação, não. E aquela DGS tem andado muito confundida ao longo do tempo. E não é só a DGS, eu acho que parte da irritação do António Costa passa por... É ele que se queixa, mas atenção, nós andamos a dizer isto aos portugueses porque é a informação que nos passam e agora estão-nos aqui a dizer que afinal a informação não está correta, nomeadamente a informação de a estes jovens agora não ficam em casa, saem todos para as festarolas, ou então a outra informação
mas não é só,
de
mas não é só isso.
Nós testamos, é evidente que apanhamos mais casos.
É uma discussão muito importante.
E quando se vai ver os números e depois descobre-se que não é assim, isto é que não pode acontecer.
João Miguel, é uma discussão muito importante, essa discussão é muito importante porque, como isto é uma questão técnica, dizer que aos técnicos é que cabe a parte de leão é, no fundo, chutar a bola para eles. E, portanto, evidentemente que o Primeiro-Ministro é quem vai ser responsabilizado. Não vai ser a DGS que vai ser responsabilizada.
Claro.
E, portanto, o Primeiro-Ministro se sente
que
a informação não é suficiente, isso é muito problemático. Objetivamente, muito problemático. Também se pode dizer que é o contrário, que é a informação não é inferior nem superior às outras informações. António Costa é que está, como algumas pessoas escreveram esta semana, a alijar responsabilidades preventivamente. Seja o que for, qualquer das duas é preocupante. Uhum.
Há esta questão dos jovens que acabou por ganhar uma dimensão que depois, pelos vistos, as informações técnicas não sustentam, não é? Porque a questão é...
Quer já entrar nesse tema?
Podemos entrar já nesse tema. O que é feito do milagre português anunciado em abril pelo Presidente da República, Ricardo Araújo Pereira?
Realmente, o milagre português... Oh, Carlos, eu, na qualidade de não-crente, estou habituado a que, com alguma frequência, os milagres se revelem apenas uma coincidência muito estranha ou até em um logro. Às vezes até...
Mesmo o salpico de óleo na senhora...
Mesmo o salpico
foi
de óleo,
miraculada no olho da senhora que... Dom Nuno Álvares Pereira.
Pereira, a pátria vários. Começou com um milagre.
Eu sei bem que sim, mas,
não
mas
realmente, onde é Urique, mas
realmente
isso,
de vez em quando a gente descobre que os milagres não são bem... Eu acho que o problema deste milagre é capaz de ser o qualificativo português. O milagre português faz sentido que ao fim de dois meses já não funciona.
É um oxímoro.
Sim, milagre português. Claro que dura dois meses e depois...
O milagre
depois
era bom, mas...
Avaria-se. Sim, é a mesma coisa que dizer, vi uma nave espacial. É, pá, conta-me, vi uma nave espacial portuguesa. Ah, princípio era lixo, era, não sei, é, não é? É entulho que voa.
O cara está a falar do nosso satélite.
Sucata, sim, exato. Quando tu acrescentas português, é uma coisa, em princípio, baixam os patamares.
Mas os jovens querem abordar a questão do problema ser estrutural ou ter a ver com as... Com as festas...
Estou com receio de abordar, então. Carlos, porque só por uma razão é que, como é o tema seguinte, estou com receio de abordar.
Ah, pois é. Estávamos a saltar aqui um tema.
Isso acontece a todos, fazer laços,
nós estávamos aqui a dizer, porque geralmente o moderador irrita-se imenso connosco quando nós não cumprimos os tempos.
Mas agora isto é a mostrar as costuras do trabalho.
Andamos aqui a passar bolas, andamos aqui a mandar indiretas.
Dizer, realmente esta instituição que comete lapsos.
Andamos aqui a dizer, mas já queres falar dos jovens?
Tu és uma instituição,
a certeza.
Ou o meu Carlos Vaz Marques do guião irrepreensível. Não,
então ainda vamos ao Conselho de Ministros, que decidiu, entretanto, que ajuntamentos de mais 10 pessoas... Ah, não. Os ajuntamentos de mais 10 pessoas na área de Lisboa e em 19 freguesias mais de 5 pessoas incorrem no crime de desobediência e o Governo mandou fechar o comércio a partir das 8 da noite. Acompanha aqueles que consideram que o Governo está a abusar das suas competências, Pedro Mexia, uma vez que já não estamos no estado de emergência.
Eu li os argumentos dos constitucionalistas e pareceram-me verosímeis. E, de facto, a alternativa disto ser uma decisão da Assembleia da República, não do Governo, seria um bocadinho mais tranquilizador. A verdade é que não se pode voltar atrás sem voltar atrás, isto é, sem voltar ao regime que já tivemos. Parece, mais uma vez, não se trata de eu temer os abusos deste Governo em particular, mas trata-se de uma matéria em que todos os avanços, ou neste caso os recuos, têm que ser o mais cautelosos possíveis, porque é um precedente.
E, sobretudo, ancorados na lei, não é? Que não suscitem depois querelas judiciais, eventualmente.
Sim, claro, e que uma das vantagens, aliás, na altura, quando houve
o
Estado...
o Primeiro-Ministro é jurista, portanto.
O Estado da emergência, aliás, falava-se nisso por
mas
causa justamente...
também.
Não, sou da jurista.
Mas o Primeiro-Ministro também não.
Sou um jurista acidental, como motorista.
Como ao primeiro
O estado de emergência, uma das razões pelas quais o estado de emergência foi necessário foi para evitar que houvesse questões judiciais de particulares que pudessem... E, portanto, não sei qual é o grau...
Mas na comunidade de juristas, neste momento, há esse debate a correr.
E eu acho que em matérias de abuso... ou de restrição abusiva de liberdade, das liberdades, mas vai ser cauteloso. É uma posição de princípio genérica, acho eu.
É uma posição existencial do Pedro Mexia.
Sim.
Entregamos ao João Miguel Tavares a pasta de ministro do ontem. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, quer ser desta vez ministro do não é bem assim. E o que é que não é bem assim, Ricardo Araújo
desta
Pereira?
Desta vez e agora sim.
Agora sim, falemos
agora
então.
Sim. Eu há pouco não pude... Viram que eu estava a ensaiar já uma quadra igual à da DGS, que era ao meu rico Carlos Vaz Marques, do Guião Irrepreensível. A antecipar assim os temas, traz fundido um fusível. não está má também.
Não, assim, não. Quando a comédia de falhar, já sabes,
não, já sei,
uma...
é, sei
um
que
tens um emprego sazonal,
mas o António Aleixo das Laveiras. é aí que estará a minha... Sim. Bom,
Portugal tem neste momento, entre 27 países europeus, o RT mais alto.
Exato. são números problemáticos e depois há aqui uma questão que é a seguinte, que é o facto de... Porquê é que não é bem assim? Porque após uma reunião entre responsáveis políticos e especialistas, os especialistas disseram aos responsáveis políticos não é bem assim, por várias vezes. Por exemplo, os responsáveis políticos disseram, bom, claro, os casos de contágio estão a aumentar, o que se deve ao facto de sermos dos países que mais testam. E os especialistas disseram, calma, de facto somos dos países que mais testam, mas o rácio entre o número de testes e o número de contágios, continua, mesmo esse, continua a ser muito elevado. Portanto, primeiro, não é bem assim. O segundo, não é bem assim, é a questão... outro responsável político disse, pois isto, jovens, atenção aí, jovens, cuidado, jovens, pensem nos vossos pais e avós, e os especialistas...
A beberem cervejas em áreas de serviço.
Sim, e os especialistas voltaram a dizer não é bem assim, porque o que se passa é que o problema é mais da coabitação e do contexto laboral e não do contexto social em que se incluiriam essas festas de jovens.
E do contexto de transporte público?
Pois, ora está, isso faz parte do contexto laboral. E o problema é que aí já não é um problema de faixa etária, é um problema de quem não fornece mais transportes e alternativas, por exemplo, para linhas saturadas como a de Sintra-Lisboa, e aí já não são bem jovens, são senhores de meia-idade que, ainda por cima, têm cargos de decisão. E, portanto... se calhar esse é o problema. Teria sido fácil, aliás que escrevi isso esta semana em sede própria, porque nós assistimos, não sei se lembram, aqui há um mês o problema era o norte do país, a TVI até teve de pedir desculpa por causa de uma reportagem em que disseram que as pessoas do norte do país tinham menos instrução e não sei o quê, era o norte do país. Agora é o sul do país, estão as pessoas do norte do país a dizer, pois nós aqui portamos bem, não é como certas pessoas de outros sítios. E depois no início eram os velhotes, não se lembram
disso, idosos. Daquele despique entre o Presidente da Câmara de Lisboa e o Presidente da Câmara de Ovar?
Eu acho enternecedor, nestas ocasiões de dificuldade, de doença, de pandemia...
É um Benfica, estamos a fazer ao nível nacional o que fizemos ao nível europeu.
É um Benfica-Ovarense.
Exatamente, é um Benfica-Ovarense. Lembras-te dos Benfica-Ovarense, que eram bem...
Eram bem disputados no basquete.
No basquetebol, saudades.
Sim, é a mesma coisa que se fez antes. É giro ver essa... Mas isso foi o que eu disse esta semana, que é... Normalmente, esse tipo de quesilha entre pessoas de um país, pessoas do outro, já tem o seu quê de bastante absurdo. Agora, pessoas do mesmo país, que ainda por cima têm a extensão que o nosso tem, estarem a dizer, pois as pessoas desta freguesia são burras, na minha freguesia é que somos bons. E depois a história dos idosos, primeiro eram os idosos. Os idosos andam na rua, eles até gozam com os jornalistas que os mandam para casa e com a polícia. Agora são os jovens. Os jovens andam na rua, vão beber para a bomba de gasolina. E portanto, eu felizmente, como sou de uma pessoa de meia idade,
é um dos culpados.
Não sou, não,
por não haver transporte.
Nem sou jovem, nem sou. Não, mas eu nem sou jovem, nem sou idoso ainda. Portanto, estou ótimo. E além disso, quando as pessoas do Norte tinham mais doenças, eu nasci em Lisboa e agora que é aqui no Sul, a minha família é do Norte. Por isso a mim ninguém me apanha. Estou sempre salvo.
Houve desconfinamento a mais, Pedro Mexia?
Há um desconfinamento que tinha que haver, que era o desconfinamento da economia e do comércio e do trabalho, embora haja de facto problemas, como já disseram, e os dois problemas são problemas dos locais de trabalho e os problemas dos transportes. Mas as fontes de contágio que nós conhecemos, não, muitas delas não tinham nada a ver com isso. Desde o ski, logo no princípio disto, até às festas clandestinas, até aos lares, que não se trata, quer dizer, há pessoas que estão a trabalhar, mas as pessoas que lá estão não é um local de trabalho. Portanto, há muitas outras aglomerações de pessoas, aglomerações constantes, aglomerações esporádicas, onde nós temos a certeza, claro, que os jovens estão muito nas vistas. Primeiro, estavam muito fortinhos de estar em casa, e dão muito nas vistas. A gente passa pela rua e vê aos magotes. E a malta que socializa.
Aborrecem quem já não é jovem, porque temos inveja da juventude. Acontece também.
Estás com inveja da juventude?
Então não tenho inveja da juventude.
Mas está tudo bem.
Está lá.
Ah, pronto, está bem.
Por enquanto está, mas não gostavas de ter...
Não.
Menos 20 aninhos.
Não, nem pensava.
Não, mas sabendo o que sabes agora. Mas tinhas menos 20 aninhos.
Sabendo o que sei agora, vivia angustiado.
Tinhas um fígado em melhores condições.
O meu fígado está porreiro.
Está bom.
Isto é um bom momento de televisão, em todo o caso.
O Ricardo está com pena de não poder participar no Botelhão.
Em Botelhões, sim, com certeza.
É a tua cara, aliás. É.
O facto do Presidente da República ter insistido esta semana na ideia de que os números da pandemia em Portugal são números rigorosos e verdadeiros, e ele já o tinha dito anteriormente, esta semana voltou a dizê-lo, isto poderá ser lido, João Miguel Tavares, como uma insinuação de que há outros países que estão a manipular os indicadores para ficarem bem na fotografia, num momento em que há grande competição pelo mercado turístico?
É assim, quando usas a expressão manipular indicadores, a primeira país que me vem à memória não é nem a Suécia nem a Dinamarca. E, sim, portanto, no campeonato da manipulação dos números é muito esquisito Portugal estar a olhar lá para fora e dizer estes sacanas estão a fazer isto só para ficarem com os aviões, com os charters de chineses. Isso parece-me bastante ridículo, porque se o campeonato for da propaganda, eu acho que nós temos falta de competitividade em imenso sítio, imensa coisa, mas não na propaganda. Nós na propaganda somos muito competitivos, mas, aliás, como se vê,
a facilidade com que nós números
ganhamos eventos internacionais.
E fazer mais testes ou menos testes, pôr ou não pôr à mostra os números que...
Mas como já explicou ali o senhor Dr. Pereira, e bem, quando os números, quando se vão analisar, sim, é verdade que nós testamos muito, mas e depois? É fácil fazer um rácio que é quantos casos aparecem por número de testes. Ora, se nesse rácio nós estamos elevado, significa que nós estamos a ter mais contaminação do que hoje em dia a maior parte da Europa. Eu acho que há aqui dois pontos. Mas
a minha pergunta não era sobre a substância da questão, era sobre a interpretação a dar às palavras do Presidente da República. Quer dizer, ele estará a sugerir que há essa possibilidade de manipulação de números noutros países?
Mas, em Espanha isso é uma discussão que tem sido tida todos os dias nos jornais e no Parlamento. A oposição e muitos jornais acusam o governo espanhol de mentir nos números. Isso não é novo. Há várias dúvidas sobre as taxas da Grécia, que ainda por cima tem uma tradição recente de mentir em números. Eu não sei, no caso da Espanha, acho que já sabemos o suficiente para perceber que aqueles números são um bocadinho martelados. Portanto, não é um assunto absurdo.
E estamos num mundo competitivo.
Isso sim, pois, estamos. Bem, isso é outra... Eu consigo perceber isso. Está bem, mas tu por lá estás num mundo competitivo. Isso significa o quê? Que neste momento queres atrair montanhas turistas para Portugal? Mas e depois com aqueles números as pessoas dizem não, se calhar não, que não é muito boa ideia. A mim os números que realmente me preocupam são os números de pessoas internadas e nos cuidados intensivos. E esses números desceram e entretanto estabilizaram. Sim. Enquanto aquilo continuar assim, eu não estou excessivamente preocupado. Esse é um problema, muitas vezes, que as pessoas todas supostamente internalizaram, nós perguntamos, olha, e o Covid? E as pessoas digam, não, o Covid depois vai estar entre nós até se encontrar uma vacina ou então até encontrar a imunidade de grupo. Mas e depois, apesar destas palavras lhe saírem pela boca, parece que não acreditam nelas.
Mas o problema não é só
este. Se é para estar entre nós, aquilo é para ser gerido. Enquanto se conseguir gerir, eu não percebo sequer qual é a grande gravidade. Claro que os surtos têm que ser controlados para depois não haver um descalabro do SNS. Mas enquanto aquela ocupação dos cuidados intensivos e das camas continuar assim, isso não é dramático. É dramático, muitas vezes, as más explicações do governo. E há outra coisa que é o dramatismo, que é quando nós olhamos para o mapa, que era aquilo que o Ricardo estava a dizer, mas não o disse com estas palavras. O mapa das infecções da Grande Lisboa é um mapa da pobreza.
Sim.
E esse é que é o ponto essencial.
Mas
o mapa das
infecções
é o mapa da pobreza. Começou nas estâncias de ski, mas acabou no bairro da Jamaica. Porque é sempre assim que funciona.
Claro.
E isso sim é que nos deve preocupar. Peço desculpa,
não,
Sr.
Não, é só para dizer isto. É que há outra coisa problemática, que é, de repente, por causa de uns números que podem ou não ser números indicativos, por causa de uma percepção pública, nós passámos todos de, num dia, dizermos e conversarmos com os amigos e com a família no café, está a correr bem, para no dia seguinte isto está a correr mal, que é Portugal in a nutshell.
A ciclotimia, não é?
Que é de repente, e nós não sabemos sequer se isto é verdade.
Passamos do milagre ao desespero.
Nós não, nem sequer sabemos se isto é verdade. Ou seja, não sabemos se havia razões para tanto otimismo, e também algumas das razões. Eu comecei logo a ouvir essa história. Os jovens vão arrebentar com isto tudo. E depois, afinal, se calhar não é os jovens. O problema não é os jovens. E o problema é mais, se calhar, as bolsas de pobreza.
Mas isto é um jogo de abre e fecha. Mas tem que ser assim. Tem que se tentar ir abrindo ao máximo. Se os números começam a subir, ok, sim, não se pode abrir tanto.
Mas
é
não
assim,
tirar conclusões genéricas.
Não,
está
não e nem entrar em pânico. Também não acho por enquanto, nada justifica isso.
O Ricardo Araújo Pereira fica então ministro do... Não é bem assim. Agora é a vez do Pedro Mexia se tornar ministro rotundo. Há nessa alguma alusão implícita ao perímetro abdominal de alguém, Pedro Mexia?
Não é um tema que eu usasse, como imaginas, como arma de arremesso.
Foi buscar um adjetivo a uma entrevista ao secretário-geral, ministro Jerónimo de Sousa, a propósito da festa do Avante, em que ele diz que não seria muito...
Quando lhe perguntam se quer dizer que vai haver...
Festa do Avante.
Sempre vai haver festa do Avante. Não seria tão rotundo. Ora bem, o que é que...
Os comunistas mantêm a festa agendada, mas sem cartazes, sem...
Não há cartazes.
Muito, e reservando uma decisão final para agosto.
Ora bem, na verdade, há uma coisa que praticamente toda a gente está de acordo, é que mega concentrações de pessoas não devem acontecer. E por isso não aconteceram os festivais de verão. Por isso não aconteceram comícios e festas de verão dos partidos, não vão acontecer, dos partidos, que são todas pequenas, como em comparação com a festa do Avante, e por isso não há futebol com público, e por isso não devia haver festa do Avante, e por isso não houve Fátima. Isto, para mim, é absolutamente...
E mesmo assim houve infectados em Fátima.
Mesmo assim houve infectados em Fátima. Portanto, isto para mim é pacífico ao contrário, houve pequenas... Houve teatro e houve pequenos concertos, etc. Mas as mega ajuntamentos, isto é uma coisa sensata. Que as pessoas ponham católicos versus comunistas versus a Lana Del Rey, não faz muito sentido. É mega ajuntamentos de pessoas. E estas declarações? O Partido Comunista até agora tinha reagido como reage sempre, que é a nós ninguém nos proíbe nada porque já fomos proibidos durante muitas décadas e nós sabemos muito bem, somos um partido responsável, que aliás é verdade, do ponto de vista organizativo, toda a gente sabe isso. Desta vez, o Jerónimo de Sousa foi mais sensato.
Cauteloso.
Não é a única vez, o Partido Comunista tem muitos momentos em que é um partido bastante sensato. Foi sensato no Parlamento sobre aquela ideia do cartão do cidadão, é sensato no acordo ortográfico. É um partido que tem, muitas vezes, uma voz sensata e eu espero que estas declarações de Jerónimo de Sousa sejam de sensatez.
Como é que interpreta as hesitações dos comunistas a este respeito, Ricardo Araújo Pereira?
São naturais porque de facto, é perigoso enfim, realizar eventos que promovam ajuntamentos, pelo menos sem regras, digamos, novas, adicionais. Por outro lado, também me parece que começa a ser perigoso ficar em casa. Eu acho que isto está a mexer com a cabeça das pessoas e esta semana houve um... isto é um bocadinho off-topic, mas esta semana houve um incidente que foi uma série de desenhos animados na RTP2 que falava da vida de uma senhora, uma ativista...
Francesa.
Sim, que era... ela era lésbica, por isso a certa altura ela dá um beijinho na sua namorada e também tem umas declarações, porque ela era uma ativista pela despenalização do aborto e isso gerou, portanto, o beijo, houve dois... Um conjunto de segmentos de reta e linhas curvas que beijou outro conjunto de segmentos. Um desenho beijou outro desenho. E isso deu cabo da paciência
quando
de algumas pessoas.
Quando acabar, explica-me a ligação entre os temas que me está a
escapar. Não te preocupes. É só porque o confinamento... Eu, na altura, sempre que alguém se insurge contra dois bonecos que se beijam, e infelizmente não é assim tão raro, almas de vários quadrantes, sempre vais-te mostrar isto às crianças, há alminhas muito boas, e o que eu sugiro é fazer uns desenhos animados, não sobre esta senhora, realmente isto não, para as crianças não, mas da Bíblia, fazer desenhos animados da Bíblia, coisa decente e de bons costumes, por exemplo, Gênesis 19:31, o momento em que as filhas de Ló embebedam o pai e engravidam dele. Por exemplo, esse. Vou fazer um... Ou Samuel 18:25. Aquele episódio em que Saul exige a David 100 prepúcios de filisteus para ele casar com a sua filha e David, para mostrar que é mesmo valoroso, recolhe 200 prepúcios. Se um artista me desenhar 200 prepúcios...
É uma sambarca prepúcios.
200 prepúcios para nós mostrarmos às crianças na RTP2, eu acho que fica tudo em paz. Temos a Bíblia ali e tudo em
isso
ordem.
É a senhora
e
era
eu,
comunista...
pessoalmente, eu gostava de ver um desenho de 200 prepúcios.
Certo. Mas tu agora não vais acabar aí, não é? Eu quero ver toda a tua genialidade como comentador.
Voltar ao tema.
Com certeza.
Sim, agora vais ligar isso à festa do Avante.
Aproveitar o prepúcio
não ficou claro.
Para dar um nome.
Não ficou claro.
Dar um lacinho no prepúcio.
O que eu disse foi que realmente compreende-se a indecisão dos comunistas porque, por um lado, é perigoso reunir, não é? Grandes eventos, por outro, está a fazer mal à cabeça das pessoas ficar confinado, logo RTP2.
Mas agora fiquei desiludido. Eu fiquei desiludido.
Então não é óbvio. Fiquei desiludido.
Não, achei que havia uma ligação mais clara entre o propósito e a festa do
Ar. Jerónimo de Sousa, aquela frase que o Pedro Mexia citou, foi de uma entrevista ao Público, onde Jerónimo de Sousa disse esta outra frase: não vejo a curto prazo uma possível crise política. Pode-se concluir daqui, João Miguel Tavares, que o orçamento para 2021 tem viabilização garantida parte dos comunistas?
Isso teria certamente, nem só pela parte dos comunistas, mas também seria pela parte dos sociais-democratas com alguma abstenção. Agora, esta frase é uma frase muito significativa, porque o que me parece a mim cada vez mais claro, isso nota-se não só no PCP, mas também no Bloco, é que o Covid provocou o distanciamento social entre os portugueses e a aproximação política entre a esquerda. Porque eles estavam todos a preparar-se para um chega para lá e agora estão todos a preparar-se para um anda cá. Não é? E isso é significativo. Aliás, António Costa já andou a, e foi bastante claro a dizer que ia outra vez conversar com o Bloco, o PCP, porque queria e eu percebo porque é que ele quer. Porque aquilo que aí vem é o contrário do que o Jerónimo de Sousa aqui disse, que é o que aí vem é uma crise política séria, porque vem uma crise brutal. E é muito engraçado a esquerda unir-se a isso. António Costa, porque evidentemente quer que, não quer os sindicatos comunistas no meio da rua, e eu acho que porque a esquerda prefere o António Costa lá do que correr o risco de repente ver uma direita galvanizada e o nosso amigo Ventura a comer-lhe votos no Alentejo. E não só. E nas
Pedro Mexia fica então ministro rotundo. Agora temos de acelerar, estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Vamos saber agora porque é que o João Miguel Tavares diz sentir-se a crédito. Isso tem a ver ainda com o Covid. Continuamos
tem,
no tem COVID.
A ver, e como eu sei que isto entedia muita gente, incluindo os vários membros deste painel, eu
está
vou
preocupado
ser muito
com o relatório do Banco de Portugal, que mostra o tamanho da dívida está a ser adiado.
Isto é um tema bastante aborrecido porque põe a palavra moratória. E quando nós ouvimos a palavra moratória, as pessoas lá em casa, isto já dá uma hora adiantada, começam logo a bocejar e vão fazer ó. Mas eu sinto na obrigação de alertar para isto só porque isto é uma espécie de mega bola de neve que está a formar no cimo da montanha e acho que é hora das pessoas apontarem o dedo e avisar para o que lá vem.
Sim, 22% do crédito concedido pelos principais bancos portugueses está sob uma moratória que permite adiar o pagamento.
Exatamente, essa moratória foi adiada até 31 de março de 2021. Essa moratória compreende-se, que significa que empresas e particulares que hoje em dia já não têm liquidez. Já, atenção, é pena, não sei se a realização não apanhou, mas houve um grande bocejo de Ricardo Augusto.
Não, eu aproveitei que não estava em plano.
Ah, és um profissional.
Faço isso em todos os programas.
Não é contra mim só. Não. Obrigado, Ricardo. E isso faz sentido para manter a liquidez das famílias e das empresas, indiscutível. Agora, vem o relatório do Banco de Portugal que diz, olha, isto já vem em 39 mil milhões, ou seja, 39 mil milhões de euros de empresas, de famílias que aderiram a essa moratória.
Será que o que o João Miguel Tavares está a querer dizer, Ricardo Araújo Pereira, é que estamos a viver acima das nossas possibilidades, parafraseando Cavaco Silva?
Carlos, é possível, não é?
Mas se tu não tiveres nada para dizer, eu tenho mais.
A questão é essa.
Mas posso falar dos bonecos animados
do PCP2. Nada contra trazer um tema. Nós começámos o programa com uma boa galhofa sobre quadras populares e uma Direção-Geral de Saúde que comete o minúsculo erro de avisar para o São João com umas horas de atraso.
E agora estamos na moratória.
Pá, falas disto com quadras populares. Agora, vis para aí com esse. Não me importava.
Pensava que
Rica moratória.
Exatamente. Se falasses só com quadras populares, mantinhas o interesse das pessoas e passavas a tua mensagem sobre moratórios.
Passa a bola na questão da moratória.
Posso fazer rimas. Isso
ou
não,
tem
não
ainda questão. Alguma coisa, mas terá que ser.
Não tenho nada disso sobre a moratória, não. Se é pressionado, ainda menos.
Estou sob o efeito da bazuca do tempo, não é?
Então salta.
Mas a questão é, a bazuca, nós estamos todos à espera da bazuca que virá da União Europeia.
O que é certo é que destes 39 mil milhões não existe sequer uma garantia do Estado. Portanto, são os bancos que estão, uma parte deles, a ficar com isto. Se chega a 31 de março e muitos destes...
Estamos à espera da bazuca europeia.
Pois estás, mas é que se a bazuca não vem, ou se ela não tem o tamanho, ou então se não vai para muitos destes créditos, as pessoas vão chegar lá e marcam 31 de março. 2021 o que aí vem. É
pronto,
assustador, de facto.
Ficou esclarecido porque é que o João Miguel Tavares está preocupado com a moratória e declara estar a crédito. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, sente-se a 20 mil pés. E que tal a vista aí de cima, Ricardo?
Sabe, quer dizer, daqui de cima, a 20 mil pés de altitude, as coisas parecem mais pequeninas e, portanto, o problema da TAP também parece menor. Qual é o problema?
O Ricardo quer falar da crise na TAP, que teve esta semana novos episódios, entre eles um desabafo do ministro Pedro Nuno Santos, vamos ouvi-lo já a seguir, mas em resposta a uma frase dita no Parlamento pelo presidente da Comissão Executiva da Companhia Aérea, e a frase é esta.
A Comissão Executiva está de portas abertas para ter um membro da Comissão Executiva indicado pelo Estado. Não tem problema nenhum com isso. Acha que isso é muito produtivo.
E eu, por mais que tente às vezes controlar a minha reação, nós também temos às vezes o direito, nós ministros, em exteriorizar algumas emoções. E a mim, sinceramente, faz-me muita confusão que o CEO de uma empresa que está de mão estendida ache que se possa relacionar com o Estado dessa maneira. Estamos disponíveis para ter um representante do Estado na Comissão Executiva como se nos estivessem a fazer um favor.
Pedro Nuno Santos a confessar que nem sempre lhe é fácil conter-se. Entende as dificuldades do ministro neste contexto, Ricardo Araújo Pereira?
Lá está, a 20 mil pés de altitude, entendo as dificuldades de muita gente com o problema da TAP, mas o que me espanta mais aqui a 20 mil pés de altitude é olhar à volta e ver mais alguns abutres que também estão à espera das carcaças da TAP. Tudo isso é bastante preocupante, não é? Portanto, há os problemas lá de baixo, há os milhares de milhões que, pelos vistos, são necessários, e depois há ainda os abutres a sobrevoar o problema e prontos para ficar com o que sobrar.
Como é que vê a exposição?
No meio disto tudo, estão vários trabalhadores da TAP.
Como é que vê a exposição?
Entre os quais se contavam há uns anos, dois que eu conheço.
Pronto, a progenitura.
E que tinham filhos para alimentar.
Como é que vê a exposição dos estados de alma por parte de membros do governo, Pedro Mexia?
Como não. Não tenho nada contra os estados de alma, mas há um estado de alma favorito na política e no PS também, que é o agarrem-se, não vão a eles, que é muito popular. Atenção, quando tínhamos Sócrates na versão animal feroz, eu lembro-me de que havia muitas pessoas de direita que eu conhecia que diziam: não gosto muito das ideias dele, mas aquela... Uau! Faziam mesmo assim. E pronto, há pessoas que valorizam muito isso. E essas mesmas pessoas valorizam muito isso. O Pedro Nuno Santos e outras. Não será a coisa que eu mais valorizo na política. Acho uma coisa que é de jota. É bom para uma jota, que ele tem experiência. Não é o que ele valoriza. Acho que ele até tem alguma razão em algumas coisas que disse, sobretudo em relação a um certo desplante de algumas declarações. Mas não sou um
de quem
fã.
Está de mão estendida, disse ele.
Mas não sou um fã do estilo, confesso.
Há, entretanto, a juntar a isto versões divergentes sobre o plano para ajudar a TAP. O ministro Pedro Nuno Santos garantiu que esse plano foi imposto por Bruxelas. A Comissão Europeia desmente o ministro, diz que a questão é anterior ao Covid. Como é que entende esta discrepância, João Miguel Tavares?
Entendo essa discrepância dentro daquela lógica que eu conheço muito bem lá de minha casa, que é: oh mãe, não fui eu, foi ele. É isso. E como tu estás com muita pressa, eu resumo o problema da TAP em três pontos. O ponto 1 é: ninguém quer acabar com a TAP. O ponto 2, ninguém sabe o que fazer à TAP. E o ponto 3 é: ninguém quer ficar com a responsabilidade do que acontecer à TAP. E quando se junta ao ponto 1, o ponto 2 e o ponto 3, é a complicação que nós estamos todos a ver, e não vai ser fácil sair daqui.
Já sabemos, portanto, porque é que o Ricardo Araújo Pereira se sente a 20 mil pés de altitude. Está na altura dos livros e eu quero assinalar esta semana a publicação, acaba de chegar às livrarias, de uma nova tradução de um dos livros centrais no cânon literário ocidental, a Eneida, de Virgílio, traduzida pelo professor Carlos Ascenso André, da Universidade de Coimbra. A Eneida é um poema épico que serviu de modelo, por exemplo, para os Lusíadas de Camões, com a particularidade de apresentar o herói, o troiano Eneias, e sendo troiano era um derrotado, como fundador de Roma. E ele é apresentado não tanto como um semideus, que é filho da deusa Vênus, a deusa do amor, mas como uma personagem extremamente humana, e extremamente marcada pela derrota. Aliás, como salienta o tradutor na introdução, no excelente texto de abertura desta edição, Eneias é-nos apresentado por Virgílio na primeira cena em que aparece, desesperado e em lágrimas, e, como escreve Carlos Ascensão André, um herói em lágrimas não é manifestamente um exemplo épico. O Pedro Mexia traz, desta vez, não um, mas três livros, traz uma coleção.
Sim, é uma coleção. Achas pouco, não é? Três, só três.
E fininho.
Há cada vez mais pequenas e pequeníssimas editoras.
Três desses não fazem
três
uma
desses não fazem uma Eneida. Pequenas e pequeníssimas editoras em Portugal, que são quase sempre... que se distinguem quase sempre pelo seu catálogo, portanto, a qualidade do catálogo, pela qualidade gráfica. Esta editora chama-se BCF Editores, tem umas capas muito que chamam muito a atenção da Ana Jota, e publicou...
E também chamou a nossa atenção.
E também chamou... Como?
Chamou muito a atenção da Ana Jota e...
Ah, sim. Está o tempo passando. Alguns dos livros.
Era bem explorar essa ambiguidade.
Um livro sobre o Robert Walser, era este Não Se Pode Levantar Que é Verde, as cartas do Hoffmann Stahl e o livro sobre o Robert Walser, e este que se chama, este que está levantado, que se chama As Peças que Faltam, da Rio Lefebvre, que é, verdadeiramente, é uma lista. É um livro muito pequenino sobre obras de arte, não só obras de arte, mas sobretudo obras de arte que existiram, ou chegaram, ou estavam para existir e hoje já não existem. Livros que estavam em projetos e que não foram escritos, quadros que foram queimados, manuscritos desaparecidos, obras destruídas. E então é uma espécie de grande litania melancólica das peças que faltam e que, além de tudo o que nós já sabemos das Eneidas e tudo mais, a nossa paleta cultural ainda seria muito maior se todas essas coisas não tivessem desaparecido. É um livro original que só uma pequena editora podia hoje editar e eu queria chamar a atenção para esta editora.
O João Miguel Tavares continua à volta da pandemia.
Sim, este continua à volta da pandemia. É curioso porque nota-se muito na edição, compreende-se, não é, que os livros estejam a surgir, mas, de facto, as melhores cabeças e muitos dos melhores intelectuais estão-se a debruçar e a escrever muito rapidamente e a editar livros sobre a pandemia. Isso é muito interessante. Muitas vezes estes textos são escritos em cima do acontecimento, envelhecem alguns deles com alguma rapidez. Muitos destes textos do Zizek também já foram publicados na imprensa, mas além de eu ter o prazer de trazer para aqui um livro de um marxista, que não é todos os dias que acontece, mas isto é um bom marxista, que é aquele que gosta do marxismo para analisar o mundo, mas depois não sabe bem o que fazer com ele, e eu simpatizo com...
É porque é lacaniano, portanto fica meio baralhado.
E eu simpatizo com esses marxistas, mas eu tenho... Eu tenho-me dado conta nos últimos tempos que um liberal está neste momento unido com os marxistas num ponto que, aliás, o próprio...
Neste momento, diz ele.
Está unido com os marxistas, porque os liberais e os marxistas estão unidos...
Muitas vezes unidos.
Mas neste ponto especificamente, que é a preocupação, sobretudo com a questão da desigualdade brutal desta pandemia e com a questão da pobreza. E, portanto, é um livro que eu acho que vale muito a pena ser lido.
O Ricardo Araújo Pereira traz um livro de um autor brasileiro que foi notícia esta semana.
Exatamente.
Foi notícia contra a vontade dele.
Exato. Portanto, em primeiro lugar temos o livro que se chama Descobri que Estava Morto, um livro do João Paulo Cuenca, uma história, digamos, de contornos kafkianos sobre um homem que é notificado pela polícia.
É uma edição brasileira, não sei se já foi publicada em Portugal
pois
ou não.
Pois é, se calhar é... Não sei.
Também não faço ideia.
Um homem que foi notificado, que é notificado pela polícia de que está morto. E o que é que aconteceu a João Paulo Cuenca? A razão pela qual eu trouxe o livro é também uma homenagem, porque João Paulo Cuenca esta semana resolveu, no seu Twitter pessoal, diga-se, resolveu fazer uma paródia com a conhecida frase clássica, que também, enfim, atribuída a Diderot também porque ele a reformulou, mas é uma frase de Jean Méliès que diz, a frase de o homem só será livre quando o último rei for enforcado nas tripas do último padre. E o que é que acontece? O João Paulo Cuenca fez uma paródia dessa frase e escreveu: o brasileiro só será livre quando o último Bolsonaro for enforcado nas tripas do último pastor da IURD. A DW, a Deutsche Welle, que é um site noticioso em que ele escrevia crónicas, despediu o João Paulo Cuenca por causa dessa frase que ele escreveu no seu Twitter pessoal, recordo. E dizendo que a frase não espelhava os valores da Deutsche Welle, portanto, os valores da Deutsche Welle, pelos vistos, são contra sátira, contra paródia de frases clássicas. Isso é muito curioso porque é o costume, a frase foi considerada discurso de ódio e incitação à violência, o que é a incitação à violência, é absurdo, ninguém, como sabem, ainda ninguém enforcou Bolsonaro com tripas de padres da Iurda, continua a não acontecer. E depois o discurso de ódio é o problema, da definição de discurso de ódio, que para uma pessoa pode ser uma coisa, para outra pode ser uma glosa paródica de uma frase clássica.
O Ricardo trouxe a edição brasileira da Tusquets, mas há uma edição portuguesa, já confirmei, da Caminho, portanto o livro também está disponível em Portugal. E assim está concluída mais uma reunião semanal, 2 a 8 dias, à mesma hora, novo Governo de Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.